para a solução e para traçar uma linha divisória clara, o PSD está disponível para reforçar a transparência e para limitar eventuais situações de conflito de interesses que possam existir. Senhoras e senhores deputados, nesta discussão ficou bastante evidente que o PSD não concorda em absoluto com o que o PAN propõe, nem acompanha os pressupostos, nomeadamente a ideia de que este será um passo no caminho progressivo para um regime de exclusividade dos deputados. Nós não somos a favor da profissionalização do exercício do cargo do deputado e da sua exclusividade. Para nós, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a regulação do mandato parlamentar e a necessidade de assegurar a imparcialidade, a independência, a eficiência e a dignidade do mandato. Outra coisa é a obrigatoriedade da exclusividade e a imposição da funcionalização dos deputados. Senhoras e senhores deputados, não obstante as nossas reservas aos pressupostos desta iniciativa, consideramos que a questão que hoje debatemos da relação entre a política e o futebol requer a maior reflexão. E é neste sentido que afirmamos a nossa disponibilidade para aprofundarmos esta discussão na especialidade, com o objetivo de encontrar uma solução equilibrada que vá de encontro ao modelo do exercício político que defendemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, do PCP. A palavra agora é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo pelo que poderia ser o final da minha intervenção para dizer que o PCP se irá abster relativamente a este projeto de lei do PAN. E vai abster-se por considerar que efetivamente há um valor que importa preservar, que é o da independência no exercício de funções de deputado e de um princípio que é o do combate à promiscuidade entre aquilo que são funções privadas e aquilo que são exercício de funções públicas, neste caso o exercício do mandato de deputado. Agora, o projeto do PAN não poderá ter o nosso voto favorável por várias razões. Em primeiro lugar, há aqui um pressuposto foi referido várias vezes na intervenção que há pouco ouvimos sobre a deputada Teresa Silva, que é utilizar a legislação sobre a incompatibilidade e impedimentos para estabelecer cordões sanitários. Ora, não há nenhuma categoria, nem profissional, nem de cargos sociais, que deva ser, do nosso ponto de vista, alvo de cordões sanitários. Isso é uma generalização que nós consideramos absolutamente inaceitável. E porque esse cordão sanitário que aqui se propõe é um cordão sanitário à volta dos dirigentes desportivos, em geral, o que significa uma presunção de corrupção por parte dos dirigentes desportivos, que nos parece inaceitável em relação aos dirigentes desportivos, como em relação, seja a que categoria de cidadãos for. Os cidadãos corruptos são aqueles que estão condenados por crimes de corrupção. Os cidadãos suspeitos de corrupção são aqueles que forem investigados pelas autoridades ou denunciados como suspeitos de corrupção. Todos os demais cidadãos, independentemente das funções que exerçam, são cidadãos relativamente aos quais existe uma presunção de inocência que, se não for salvaguardada, estamos a pôr em causa todos os princípios que devem reger uma convivência em sociedade. E, portanto, estamos a partir do princípio que é uma sociedade doente e que somos todos corruptos até prova em contrário. Isso é, do nosso ponto de vista, absolutamente inaceitável. Até porque esse cordão sanitário, visto do outro lado, também é sobre os deputados. E, portanto, vamos deixar muito claro, nós não aceitamos que se legisle com a presunção de que todos os cidadãos portugueses são potencialmente corruptos e todos têm que ser vítimas de cordões sanitários. Até porque, e aquilo que importa salvaguardar do nosso ponto de vista, é que condições para o exercício de funções e transparência, e para isso é que existe um registro de interesses, e portanto há um regime de incompatibilidades claramente estabelecido, um regime de impedimentos claramente estabelecido, que visa salvaguardar as condições para o exercício do mandato e a existência de situações de promiscuidade entre o exercício de funções privadas e o exercício de funções públicas. Agora não aceitamos que isso seja feito com um caráter de generalidade, que abrange um universo enorme de dirigentes desportivos, que abrange, obviamente, titulares deste órgão de soberania e que faz-se recair sobre todos nós, dirigentes desportivos e deputados, uma presunção de que somos corruptos, que temos que estar sob vigilância e isso, do nosso ponto de vista, é absolutamente inaceitável. Fez muito bem, há pouco, o Sr. Deputado João Almeida, em afirmar aqui, dando cumprimento àquele que é o Estatuto dos Deputados, de que é dirigente de um de uma coletividade desportiva, aliás, muito prestigiada do nosso país. É assim que deve ser. Agora, não nos parece que deva haver, pelo facto do Sr. Deputado em causa ser dirigente de uma associação desportiva, que olhemos para ele como se fosse um potencial corrupto que temos aqui à nossa frente. Isso para nós é inaceitável. Abstemos em nome dos princípios que há pouco referi, mas queremos deixar muito claro que há pressupostos desta iniciativa legislativa que nós não podemos acompanhar de maneira nenhuma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pela defesa de um princípio que tem sido muito maltratado, que é da presunção da inocência. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor, agora sim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate que nos é convocado aparenta ser um debate sobre futebol e sobre o impacto negativo do futebol, mas na realidade não é. Até vem à memória a frase do famoso treinador do Liverpool, o Bill Shankly, que dizia que o futebol não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais importante do que isso. Na realidade, transposto para este debate, o que devíamos ter era um debate sobre incompatibilidades, impedimentos e conflito de interesses, que não é um debate sobre vida ou de morte, mas de facto é um debate muito mais importante do que isso, porque é um debate sobre a instituição e sobre as regras que a regem e sobre a forma como os mandatos são exercidos. Portanto, em primeiro lugar, este não é um debate sobre aquilo que nós achamos ou deixamos de achar sobre o futebol, o mundo do futebol, os seus dirigentes, o que aí gostamos ou não gostamos. E, portanto, não se trata de saber se vemos poesia num gol do Eusébio, se vemos brilhantismo numa estática dos cinco violinos, ou se ficamos sem ar quando Vítor Bahia faz uma defesa. O ponto não é esse e o debate não deve ser sobre futebol. E se o transformamos num debate sobre futebol, retiramos o debate de onde ele deve estar. Porque também sabemos, esse debate, e o Sr. Deputado André Silva disse uma coisa com a qual é possível concordar, hoje há um debate envenenado na opinião pública. E há programas televisivos que envenenam a forma como os cidadãos se relacionam uns com os outros, que instigam o ódio, que instigam a diferença entre os outros, que é aproveitado politicamente por alguns e que por isso deve ser denunciado. Mas da denúncia à proibição vai um caminho bastante diferente. E portanto este debate também não é, ao contrário do que parece ser entendido, e na linha do que o Sr. Deputado António Filipe com correção disse, nem sequer vem formulado como podendo ser um debate sobre corrupção neste contexto, ou sobre os dirigentes que são acusados de corrupção, ou sobre os dirigentes que efetivamente são condenados por corrupção. Porque transformá-lo, como foi transformado, num debate sobre suspeição generalizada, é tudo aquilo que não podemos ter numa democracia. Porque é um debate que assenta no princípio de que, à partida, por tocar numa área que, recordo, não é ilícita, é associativa, é o exercício de um direito fundamental, é exercício da capacidade de intervir na vida de uma coletividade que pode ser local, pode ser nacional, pode ser de futebol, mas pode ser de handball, pode ser de canoagem, pode ser de qualquer outra modalidade. Como, aliás, os registros de interesses dos deputados há décadas revelam, a quantidade de senhoras e senhores deputados que, envolvidos na vida das suas terras, que, envolvidos na vida dos seus clubes, participam, e participam corretamente porque é uma atividade cívica que louvamos e que valorizamos noutros momentos, não podem agora, de repente, ser rotulados com uma letra infamante na sua roupa, com um F de futebol, como se isso significasse que estão desqualificados da participação pública. Significa isto que não há um problema com os casos de corrupção? Não. Significa isto que a Assembleia não deve atender à forma como resolve o problema? Também não. Mas a pergunta é, este remédio é o remédio eficiente? Não, também não é. Porquê? Porque o remédio eficiente é o remédio que, em primeiro lugar, assenta na transparência. E o Sr. Deputado dizia, necessidade da transparência. Ora, aquilo que nos traz hoje aqui a poder dizer e a poder verificar quantos foram, quantos são e quantos serão titulares de órgãos sociais é precisamente a transparência que é garantida através do registro de interesses, onde está registado para todas as senhoras e senhores deputados quais as funções associativas que exercem. E se garante, por essa via, essa transparência, que é a forma dos cidadãos controlarem e dizerem, não apreciei o facto deste senhor deputado estar associado àquela coletividade ou àquela direção daquela coletividade e disso retirarei as ilações que terei que retirar. Eu, cidadão, livremente fazendo esse juízo. Não obrigado a fazer esse juízo por uma lei que se apresentaria como inadequada. Por outro lado, se continuarmos a olhar para a panóplia de instrumentos que temos ao nosso dispor, também a incompatibilidade não é a forma adequada. O conflito de interesses e a forma de revelar o conflito de interesses é aquela que mais propiciamente serve para esta finalidade, como aliás ficou ilustrado de forma bastante clara pelo registro inicial do Sr. Deputado João Almeida. E mesmo que assim não fosse, que achássemos que o conflito de interesses não era necessário, há que verificar então se a figura do impedimento e se, por exemplo, a intervenção em debates parlamentares ou em estruturas de debate em que eventualmente pudesse estar a ser discutida essa matéria era pertinente ou não. E também não é isso que se faz. Independentemente de hoje um deputado ser membro da comissão que tutela o desporto ou não, lá vai tudo com a mesma anatomização e com a mesma marca infamante. E vir recordar exemplos da década de 80 e da década de 90, quando claramente os titulares de cargos políticos perceberam que não podem ser presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e titulares do mandato de deputado ao mesmo tempo, porque a opinião pública a isso os levou, é também fazer um debate dois décadas atrasado e não o debate que aqui devíamos estar a fazer. O debate, para sermos claros, o que está em causa é, efetivamente, a liberdade de associação. E a liberdade de associação que envolve a participação nos órgãos sociais das coletividades. E também, sublinhe-se, seria a primeira vez na história da definição de incompatibilidades e impedimentos que se traça uma incompatibilidade, não em relação a uma atividade profissional, mas em relação a uma atividade cívica e uma atividade associativa. É também uma linha vermelha que eu acho que a Assembleia da República não pode e não deve querer atravessar neste mesmo momento. Finalmente, há também uma incompreensão na intermitência das coisas que aqui aparecem. Bom, é as competições profissionais, mas aparentemente já era o futebol todo. E aparentemente não choca que um clube de bairro, um clube pequeno, um clube até das distritais, possa, eventualmente, poder ser alvo de processos ou até de investigação por corrupção com a mesma acuidade que pode ser um clube de grande dimensão. Se formos ver, por exemplo, casos de corrupção associadas a apostas desportivas, os clubes envolvidos nem sequer eram clubes profissionais. E vamos ver as transferências de jogadores daqui para acolá. Não são muitas vezes provenientes de clubes que não estariam sequer abrangidos por esta proposta, que por isso até se manifesta insuficiente, e que o que seria da realidade de um clube, em função da sua posição e da sua capacidade desportiva, subir de divisão e, em função disso, ativarmos uma incompatibilidade ou impedimento. Teríamos os deputados seguramente a ver a final da tabela, a ver se desce ou se sobe, para ver se está impedido ou incompatível ou não. Também é burlesco demais e, regra geral, quando se torna burlesco, torna-se manifestamente, potencialmente, uma matéria que não é a melhor solução e não é o melhor caminho jurídico. Finalmente, temos tantas associações, tantas coletividades, tantas atividades e apenas esta foi anatomizada. É um erro.
Porque também podemos,
vou concluir, Sr. Presidente. Portanto, podemos encontrar problemas de conflitos de interesses no futebol, como podemos, por exemplo, potencialmente encontrá-los em dirigentes de associações de pais que estão na Comissão de Educação, dirigentes de associações culturais que estão na Comissão de Cultura, dirigentes de IPSS que estão na Comissão de Trabalho e Segurança Social e, citando o gato fedorento, dirigentes do Bigode, que possam estar na comissão que tutela a área da tutela respectiva. Portanto, Sras. e Srs. Deputados, fundamentalmente é um debate sobre a dignidade do Parlamento. Como encaramos cada representante e como encaramos a sua relação com a sociedade civil. E por essa razão não podemos acompanhar a proposta do PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda tem feito reiteradamente nesta Assembleia a proposta para que o cargo de deputado seja desempenhado em regime de exclusividade e que esse desempenho seja obrigatório. E por isso sabem da opinião do Bloco de Esquerda, somos absolutamente transparentes no que toca à forma como nós consideramos que deve existir o relacionamento dos deputados e das deputadas com a Assembleia da República e com o país. E essa exclusividade é para nós a obrigação que temos enquanto grupo parlamentar e que defendemos como um todo. Mas também é conhecido como ficamos tantas vezes sozinhos a votar essa nossa pretensão, porque ela não teve aprovação da Assembleia da República, e isso faz com que a lei hoje seja diferente daquela que nós pretendemos. A proposta do PAN poderia ser vista como um passo na aproximação à exclusividade dos deputados e, no limite, passo a passo lá chegaríamos. Eu creio que é também dar-lhe demasiado crédito para a proposta que está em causa, porque nós não a vemos nesses termos. Há ou não uma suspeição pela relação da política com o futebol? E eu creio que essa pergunta, que é a primeira que é feita pela proposta do PAN, é uma pergunta que nenhum de nós pode responder negativamente. Existe uma suspeição. Creio até que já foi maior no passado do que é hoje no presente, mas existe essa suspeição. Basta ver vários dos casos investigados na Justiça e percebemos como há teias de ligação à opinião política e à atividade política. Já agora, basta ver diversos percursos político-profissionais e percebemos como há percursos políticos que são feitos quase para chegar a comentador da bola e com isso poder depois ter também um assento à mesa de uma qualquer presidência de um clube de futebol, ou o contrário, como um percurso de comentador desportivo é feito para depois chegar a agente político ou ator político. Não ignoramos, portanto, essas relações, elas existem. E não adianta nos subirmos para o lado e dizer que elas não existem, porque elas são reais, visíveis e percepcionadas publicamente. Mas daí, à proposta que o PAN faz de concluir que, independentemente da forma da organização em causa, porque recordo que na atividade profissional desportiva temos desde associações até atividade empresarial, as sociedades anónimas desportivas, formas de organização administrativa diferente e, por isso, com responsabilidades diferentes perante quem está nos seus órgãos sociais. Esta generalização é claramente uma má forma de chegar a qualquer pretensão jurídica e, por isso, nós não a compreendemos. Dizer, bem, mas nós somos aqueles que não têm medo de mexer nos futebóis. Bem, mas esta proposta não é só sobre os futebóis, é para toda a